10:35, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição, nesta última meia hora, com a participação toda especial, né, de alguém, né, que eu tenho respeito, consideração, amizade, carinho, mas admiração pelo trabalho que realiza, né? Você vai saber de quem eu estou falando, é na sequência aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.
Estou falando do professor Agliberto Chagas, que participa toda terça-feira conosco, né? Traz a sua opinião, a sua visão, a sua informação de um tema, né, tão atual, tão importante para todos nós, que é a inovação, que é a tecnologia, que está tão presente, mas que ainda, né, eu tenho certeza absoluta que o Agliberto vai me entender. É muito desconhecido para a maioria de todos nós. Não é isso, professor? Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Lima e todos os ouvintes e internautas aí da CBN. Com certeza, você tem toda a razão. A tecnologia, ela, infelizmente, a inovação tecnológica, infelizmente, ela é acessível ainda a partir do grau aí, da posição socioeconômica das pessoas. Principalmente com inovações novas, né? São coisas que ainda chegam muito caro, com muito valor agregado muito alto, e até ela chegar num ponto de consumo em massa, ela demora um pouco, ainda mais no Brasil, que nós temos aí diversos problemas de ordem econômica, tributária e uma série de coisas, né? Mas muita coisa já está na nossa vida e a gente nem sabe o que tem por trás de inovação, né? Você só vê a parte visível ali, só enxerga o que realmente está mais aparente. Por trás, tem muita coisa acontecendo ali, fruto da inovação tecnológica.
E tem um detalhe, né? Vou citar só um exemplo, né? Bem resumidamente, algo muito simples, né? Algum tempo atrás, alguns dias atrás, a informação não São José dos Campos, tecnologia 5G chegou, já está sendo utilizado. O senhor já falou sobre isso aqui, né? Você já falou sobre isso aqui, diversas oportunidades. Mas muita gente, opa, já chegou o 5G, então quer dizer que eu já posso usar em São José dos Campos, está disponível para todos, para toda a população. Não, é só em caráter experimental, ali no Parque Tecnológico tem uma empresa aqui e outra ali que também utilizam o 5G na sua produção. Ou seja, é um processo também que depende muito da informação, até a gente receber a informação correta, tudo tem prazo. Tudo tem que ser respeitado, porque essa questão da tecnologia, assim, como a vacina é uma tecnologia, é uma inovação, ela necessita de tempo, né, para ser totalmente implantada, para ter o objetivo, o resultado alcançado, não, professor?
Ela tem um processo, né, de maturação, né, como qualquer coisa, aí você vai fazer um bolo, vai fazer um vinho, qualquer coisa, tem um processo de maturação. A tecnologia também, ela tem a experimentação, tem a fase teórica, para ver se é viável teoricamente, depois você tem aplicação no laboratório para verificar se aquela teoria na prática se comportou da mesma forma, depois tem a repetibilidade, né, que você repetir o mesmo fenômeno observado na teoria, na experimentação, para ver se realmente vai funcionar sempre da mesma forma, com o mesmo grau de qualidade, com a mesma definição, enfim. E o 5G é um exemplo que você está dando, né? Além de tudo isso que você falou, você tem a questão do aparelho. O smartphone tem que ser compatível com a tecnologia 5G. Senão, por exemplo, o meu não é, o meu é 4G. Então, se eu tiver que ter os recursos e acessar 5G, eu vou ter que trocar aí o meu aparelho. E, via de regra, o aparelho com a tecnologia mais nova, ele é mais caro. E aí é o que eu falei no início, ele tem esse corte socioeconômico que vai dar dificuldade para as pessoas usufruírem tudo que a tecnologia oferece.
E a tecnologia oferece uma série, né, de benefícios, uma série, são em todos os setores e segmentos, é na área da saúde, é na área, né, da mobilidade, é na área da comunicação, é na área da segurança. Tecnologia, inovação presentes já fazem parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe, né, o tanto de tecnologia e inovação que está ao nosso redor. Professor Agliberto Chagas, nesta terça-feira, qual o tema escolhido hoje especialmente para o ouvinte CBN, professor?
trouxe um rápido exemplo de uma paixão nacional, né? O Brasil gosta de samba, futebol e carro, né? Isso é meio que senso comum aí. Tem outras coisas, mas os campeões são esse aí. Carro, quando você faz 18 anos, você quer logo pegar sua carteira e sair dirigindo. Então, hoje a molecada é um pouco menos, mas na média o brasileiro ainda gosta muito de carro. E o que acontece com o carro? O carro, ele tem hoje cada vez mais tecnologia. E essas tecnologias, elas, todo ano, são demonstradas numa feira que acontece agora no início de janeiro, que é a Consumer Electronics Show, que é a feira de tecnologia eletrônica para carros, né? Então, todas as marcas mundiais demonstram nessa feira o que elas vão trazer de tecnologia, as que já estão sendo embarcadas nos carros que vão para o mercado e aquelas que são os chamados carros de demonstração ainda, carro conceito, que vão chegar no futuro. Eu gosto muito da ideia, eu acompanho isso há muito tempo, eu sou fissurado por carros, né? Então, eu gostei muito da ideia de que agora você tem o kit multimídia, ou seja, na verdade é um computador de bordo, e você tem os softwares que ele interage com o motorista. Isso é muito legal, por quê? Porque ele captura com inteligência artificial a forma como o motorista dirige, o jeito que ele lida com o carro, o tempo que ele acelera, que ele freia, em que momento que ele faz isso, a rádio que ele ouve, as necessidades que ele tem durante um trajeto de parar, até você colocar, por exemplo, as limitações físicas que você tem, você pode programar. Se o cara precisa fazer xixi ali de tanto tempo, se ele não pode ficar muito tempo sentado na mesma posição, o carro vai se adequando. Então, tudo isso vai mostrando para o computador de bordo e o computador vai ajustando a máquina à sua necessidade. E agora, alguns carros dessas marcas, por exemplo, a Audi, lançou um cockpit ali do carro, que ele é totalmente 3D, digital, e que ele vai acompanhando, é como se fosse um videogame, ele vai acompanhando o trajeto. Então, você faz uma curva, o cockpit se movimenta ali, como se você estivesse fazendo um videogame, e dá aquela sensação de você estar controlando a máquina. A outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção, que tudo isso só foi possível porque toda a infraestrutura necessária para rodar a tecnologia aí dentro, por exemplo, 5G, que você falou, é uma tecnologia que vai ser usada bastante para comunicar o carro com as centrais, por exemplo, o local onde fica armazenado todo o software de funcionamento nas nuvens aí, para funcionar o carro. Então, ele vai interagir de forma mais leve, porque não vai precisar ter um computador grande lá dentro do carro, vai estar tudo na nuvem e vai se comunicar pelo 3G. Além disso, eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas a gente tem cada vez mais satélites lá em cima. Hoje nós temos uma previsão de mais de 2 mil satélites ativos e as empresas estão tendo satélites dedicados para as suas necessidades. Tem algumas fabricantes, a Toyota, por exemplo, já tem alguma coisa assim, ela tem uma constelação de satélites que funcionam para os seus carros, para os carros que ela vende, e aí ela vai comunicar sem precisar de companhia de fornecimento de comunicação. Então, os carros, eles estão chegando com bastante tecnologia mais acessível e as pessoas vão ter a oportunidade aí de configurar as suas necessidades e também de fazer com que o carro aprenda a forma como você dirige para você ter uma experiência melhor, uma experiência mais segura ao dirigir.
Perfeito, né? E a gente sabe que essa tecnologia, eu estava pensando aqui, você falando da tecnologia, dos veículos, computadores. Eu, quando completei 18 anos, eu não tive a chance do meu primeiro carro, eu fui ter um pouco tempo depois. Mas quando eu era menor de idade, eu andava no Gordini, né, do meu tio Nicolau. Eu tive um tio chamado Nicolau que tinha um Gordini. Será que dá para colocar essa tecnologia dentro de um Gordini, meu amigo?
É possível? O Gordini eu não sei, mas o Fusca, por exemplo, tem uma amiga que trabalha na USP, lá no Centro de Inovação da USP. Eles fizeram um Fusca totalmente elétrico, com toda a computação de bordo. É maravilhoso o Fusca deles lá, eles colocaram lá para rodar. Eu tive a oportunidade de olhar lá também. E é possível, sim, você fazer uma série de adaptações. Como a gente fez o gás, por exemplo, tem o kit gás, vai ter kit de conversão de carros analógicos em digital, com certeza tem. Eu também estou torcendo porque eu tenho uma Kombi e ela é completamente analógica.
É, totalmente, né? É, não, impressionante. E você falou assim, né, da questão da tecnologia no veículo, você citou outras paixões, né? Samba e também, né, o futebol, né, que você citou aí. É, no futebol, a tecnologia, a bola, né, com chip, quando ela passa a linha, né, do gol, ela avisa. Agora, a utilização do VAR, todo o sistema que é feito, né, até com uma câmera 360 graus que gira e dá a possibilidade de ver o lance de todos os ângulos, a tecnologia ela está praticamente invadindo todos os setores. É quase que impossível onde existe o homem não ter tecnologia, não, Agliberto?
Com certeza. Eu vou trazer uma próxima oportunidade. O que mais me surpreende disso, o que mais me deixa feliz, extremamente feliz, é a tecnologia de cura de doenças graves, como, por exemplo, o câncer. Há 20 anos, exatamente 20 anos atrás, se você tivesse um câncer, ao fazer a quimioterapia, o remédio que era injetado em você, ele ia destruindo uma série de células, porque ele não tinha o encapsulamento da droga. Atingia só a célula cancerígena. Hoje, ele é encapsulado, ele tem várias camadas. Quando solta aquele remédio, ele vai liberando substâncias que não são agressivas e deixa o composto químico que ataca a célula cancerígena só para quando ele identifica a célula. Isso significa uma qualidade de vida, significa uma efetividade do tratamento. Significa também baratear mais, porque você desperdiçava muito remédio, nobre, esse remédio mais caro era desperdiçado. E para mim, nada disso faz sentido se a gente não pensar que a tecnologia tem que estar a serviço da qualidade de vida, da experiência humana aqui na Terra, da solidariedade, da empatia, de uma série de coisas aí que o ser humano precisa, para viver, ter uma experiência melhor aqui, nesse nosso planeta. E eu sou apaixonado por inovação porque ela tem essas possibilidades. E a gente pode fazer muita coisa ainda por todas as pessoas aí, todas as pessoas.
É, e a gente observa realmente que na área da saúde o benefício, né, que vai trazer salvando vidas, tem logicamente a tecnologia para o entretenimento, para facilitar o dia a dia também, mas tem essa tecnologia que é fundamental, que vai ajudar a salvar vidas e cada vez mais, né, existem, pessoas trabalhando com este objetivo, né, de inovar, de criar, de fazer com que, né, o atendimento seja cada vez mais qualificado, cada vez mais tecnológico, cada vez mais assertivo, porque, dificilmente a gente sabe que na tecnologia é tudo feito com muita precisão, né, e isso pode ajudar demais, na questão do tratamento, da medicação e uma série de outras questões ligadas à saúde. Professor Agliberto Chagas, obrigado pela participação. Uma ótima semana, uma ótima terça-feira e até semana que vem aqui na CBN, professor.
Eu que agradeço e sempre lembrando que esse bate-papo aqui, ele tem um artigo, tem uma matéria lá no nosso blog, onde a gente coloca mais detalhes aí. Muito obrigado, até semana que vem. Um abraço, Fernando.
Grande abraço. Obrigado ao professor Agliberto Chagas, participando conosco aqui na CBN. Agora 10 horas e 49 minutos.
CBN Inovação.